Vai começar. Aposta Cast.
O ApostaCast é o podcast semanal do Aposta 10. Os melhores conteúdos, dicas e entrevistas para te deixar craque nas apostas. ApostaCast, estamos aqui mais uma vez, quinta-feira hoje, e o nosso querido programa podcast do Aposta 10, onde sempre tem alguma novidade, sempre tem um tipster para dar as novidades, sempre aqui quentinhas para essa semana ou para aí os dias que virão. E que está agora na boquinha aqui da garrafa aqui é o tênis. E um dos campeonatos mais queridos, principalmente pelos brasileiros, graças a toda a trajetória do Gustavo Kirten, que é o Roland Garros, certo? E tenho aqui dois tipsters especialistas aqui do Aposta 10 em tênis, e eles vão dar para nós aqui as primeiras impressões depois de ter rolado o sorteio aí, né? Acho que é um sorteio, né? Eles vão explicar tudo certinho, porque eu também sou um cara bem novato em tênis, apesar de gostar e de vez em quando... mas não tô ligado aí em quem que tá lesionado, em quem que tá favorito. Parece que Nadal não tá, essa que eu já fiquei sabendo. Então isso aí, quem é que pode ser a zebra e quem é que está aí muito em forma para esse grande campeonato que é querido pelos brasileiros que já se acostumam em acompanhar. Eu queria dar o meu oi aqui inicial para o Felipe e para o Gledson. Tudo bem, Felipe?
Fala, Bruno. Tudo certo? Tudo tranquilo? Fala também aí, Rug. Prazer enorme estar aqui com vocês.
E o Rug, né? Nosso querido Rug Rocha. Tudo bem, Rug?
Opa, tudo bem. Boa noite aí para todo mundo, né? Bom dia ou boa tarde para quem está ouvindo em outro período. E vamos trocar uma ideia aí sobre esse torneio grande, gigante, né? De Roland Garros, que é o segundo Grand Slam da temporada. E com certeza eu e o Felipe aí vai cobrir lá no Aposta 10. Então sempre dê uma olhadinha lá e vai ter dica nossa.
Deixa eu perguntar, de que cidade vocês estão falando aí, cada um de vocês agora?
Eu falo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital.
Com esse sotaque aí, se fosse do Amazonas, eu ia desconfiar, né?
Pô, não tem como, né? É inconfundível.
Eu sou do Recife aqui.
Opa, Recife, terra boa também. Então, gente, eu vou perguntar, começar pelo Felipe, e acabaram de, né, é um sorteio de cabeça de chave, esse cabeça de chave eu sei que tem aí, acho que é um ranking, né, que decide os cabeças de chave, e depois o resto aí que são colocados aí no torneio, é sorteio, Felipe?
Então, realmente o que acontece, a gente tem... Os grandes lãs, né, que são os quatro principais torneios da temporada, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, a gente tem 32 cabeças de chave, né, e o ranking define os cabeças de chave, né, então a gente tem os oito principais cabeças de chave aí por diante. Então, por exemplo, cada cabeça de chave não tem como enfrentar um outro cabeça de chave nas duas primeiras rodadas, né, a chave é feita de uma forma. Isso não acontece, digamos assim, um privilégio, um benefício por ser um cara bem ranqueado. E os outros tenistas, né, vão sendo colocados na chave de acordo com o sorteio, sendo que algumas vagas, elas são reservadas para o que a gente chama de qualifiers, que são os tenistas que não estão ali entre os primeiros ranqueados, que participam de uma fase prévia na semana anterior, cada um deve vencer 3 partidas para conseguir uma vaga na chave. Então, ele vence 3 partidas no quali, se torna um qualifier e ele também é sorteado para enfrentar um dos jogadores que já estão definidos. Então, basicamente, os cabeças de chave por ranking e os outros por sorteio.
Entendi. O Rugi, eu estou lendo aqui, cara, que os cabeças de chaves aqui são alguns que eu conheço, outros, para mim, são meio surpreendentes aqui, devem ser bem conhecidos de vocês, mas... Para quem não conhece, os cabeças de chave aqui, eu acho que é por ranqueamento, né? É isso? Já é da temporada Exato. Ou da temporada passada?
O ranking, ele é produzido e reproduzido a cada 365 dias, né? Então, toda semana tem um novo torneio, e esse torneio ele gera pontos para o ranking, e toda semana o ranking é atualizado, entendeu? Tem uma pontuação. Então, o Grand Slam, por exemplo, é o tipo de torneio que mais dá pontos para o ranking. Se eu não me engano, ainda são 1.500 pontos para o campeão. E a cada fase que você avança, você ganha uma pontuação extra. Entendeu? Até o campeão que vai ganhar 1.500 pontos. Então, o que acontece? Por exemplo, quem ganhar Roland Garros agora vai ganhar 1.500 pontos. E quando for no próximo ano, ele vai defender esse título. Ou seja, se ele ganhar o torneio essa temporada e na próxima cair na primeira rodada, ele praticamente vai perder todos os pontos dele e vai cair muito no ranking. Entendeu? Então, funciona dessa forma a dinâmica do ranking. Você joga um torneio esse ano e quantos pontos você conseguir esse ano, você leva para o próximo ano para jogar na mesma competição, porque todo ano tem os mesmos torneios, para defendê-los. Se você não chegar tão longe quanto chegou no ano anterior, você perde pontos. Se você chegar acima, você ganha mais pontos. E se você chegar na mesma posição, você
fica
mantém seus pontos. Exato.
Fica com eles. Entendi. Eu vou dar uma olhada. Eu olhei aqui os 8 cabeças de chave, que são os prováveis quartas de final, né? Essa é toda a lógica, seria para esse, se não tiver nenhuma surpresa, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado aí. O Alcaraz, que também é espanhol, né? É isso?
Isso, exato.
O Alcaraz que está em primeiro, depois temos o Medvedev. Ah, vocês são melhor que eu. Esse aqui é um russo, né? Pelo jeito, né? Ou não?
Isso, russo.
Né? E tem o Djokovic, né? Que é já conhecido, né? Já foi primeiro, número um, há alguns anos. Temos o Rud, que eu não sei de onde é. Rud.
Rud é norueguês.
Ele é norueguês.
Ah, norueguês, é perfeito. Tem também o Tsitsipas, né? Tsitsipas. Também o Rune. O Rune. Rublev. E o Sinner. Esses são os 8 cabeças de chave aqui que estão nas melhores posições. E espera-se que os dois queridos se confrontem aí nas quartas de finais, né? Essa é a expectativa. O Nadal tá machucado, alguma coisa assim? Como é que tá? O que aconteceu?
O Nadal, ele já vem sofrendo com lesão há um tempo, né? Uhum. E agora, essa lesão dele, que é, se eu não me engano, no quadril, impossibilitou ele de participar de Roland Garros. E, sim, segundo ele, ele vai fazer um tratamento aí até o final da temporada para ver se consegue voltar em 2024 e provavelmente ser a última temporada da carreira dele.
Entendi. E o Felipe, esses dois primeiros aí, vamos falar, o Alcaraz, né? E o Medvedev, vou apanhar com esse aqui, Medvedev. O Medvedev eu já ouvi falar, mas o Alcaraz é assim, o próximo espanhol aí da vez?
Na verdade, o Alcaraz é a bola da vez já, né? O Alcaraz é um cara que tem vários recordes já, né? Ele foi o cara que se tornou número um do mundo mais cedo, né? Mais jovem. Então, é um cara que cresceu muito desde o ano passado, né? Ele ganhou o primeiro torneio, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, o Rio Open, que foi logo um ATP 500. O primeiro torneio de ATP que ele ganhou foi aqui no Rio. E dali em diante, ele só evoluiu muito, né? Então, é um cara que já ganhou o Grand Slam, é um cara que consequentemente já assume o posto aí na era pós-Nadal, né? A gente sabe que Nadal já anunciou que vai se aposentar no ano que vem. Então, o Alcaraz é a bola da vez. É um cara super talentoso, joga bem em todos os pisos, especialmente no Cyber, né? Que é o piso de Roland Garros. Então, é super favorito, não só pelo ranking, super favorito. Não, mas assim, o grande favorito, digamos assim. A gente tem outros nomes ali que podem ameaçar, mas é o favorito, não só em ranking, mas em bola também, tá jogando muito, é um cara muito sólido, um cara que saca bem, tem um forehand absurdo, um cara muito inteligente, tem um físico fora do comum. Né? Muita gente até questiona isso, porque ele se dedica, às vezes, muito em cada bola, e talvez não cuide muito bem do corpo nesse sentido, é um cara que não poupa energia. E é um cara novo, né? Tem 20 anos, então, fez 20 anos agora, então, com certeza é a bola da vez. E o Medvedev, que é o cabeça 2, é um cara que não tinha muitos resultados no Saibro. É um cara especialista em quadra dura, mas vem embalado pelo título do Master 1000 de Roma, agora, semana passada, que é um dos principais torneios no Saibro, né? Então, tem um piso muito parecido com o Roland Garros, um Saibro mais lento, mais pesado. Então, isso vai com certeza dar um ânimo muito grande para ele, que não tinha essa tradição no Saibro, e consequentemente ele vai chegar agora com digamos que em outro nível, né? Com outro tipo de respeito de circuito para jogar no Saibro.
Perfeito, Rugi. E o Djokovic? O Djokovic é um cara que tem que ficar de olho, que agora parece que, né, nessa temporada, apesar de ele tá em terceiro aí, que é uma posição boa, mas é um cara que corre atrás, né? É um cara que surpreende, né?
Exato, exato. É, nas últimas semanas agora eu fiz várias análises lá do Djokovic no site e eu disse lá que por toda a problemática que está passando, né, o Djokovic, porque tem a questão da idade, tem a questão do que ele, por não ter tomado vacina do Covid, ele foi proibido, né, de participar de várias competições, então ele perdeu muito ponto nesses últimos meses. Isso aí foi algum dos motivos, né, para ele perder o posto número 1, que foi bem recente agora. Acho que foi no Masters de Roma, de Madrid, que ele perdeu o posto número 1. Mas sim, até então ele era hegemônico no circuito, né? Depois surgiu o Alcaraz aí que tá atropelando todo mundo. Mas Djokovic é Djokovic, né, cara? Então sempre tem que ficar de olho nele. É um dos favoritos, sem dúvida. Mas, como eu falei nos últimos textos, tem que colocar esse asterisco aí na idade dele, porque em algum momento ele vai começar a cair sério de rendimento, né? Eu não acho que vai ser esse ano ainda, mas eu acho que pro ano que vem já vai ser bem complicado ele conseguir manter o mesmo nível que sempre manteve, porque ele já tem 35 anos, né? Então, chega uma hora que a idade pesa e tem a questão do ritmo de jogo também, que por ele não estar jogando tantos torneios. Contra caras que já jogou aí o dobro de jogos que ele fez na temporada, talvez ele sinta um pouquinho essa falta de ritmo, entendeu? Mas para Grand Slam sempre vai ser perigoso em todos os pisos, né? Tanto no hard, no sintético, como no saibro, como na grama, que vai ser agora no mês de julho, né?
Perfeito. E esse pessoal aí da fila aí, o Rude, o Rune, o Rublev, Tsitsipas, o Sinner, quem é que a gente pode, quem sabe, porque na verdade a aposta a gente tem que ir atrás de uma odd interessante, né? Quem é que pode chegar longe aí para ti, ô Felipe?
Então, todos esses jogadores são jogadores talentosos e gostam do Saibro, né? O Rude, todos são muito novos também, né? O Rude é um cara que já fez final de Grand Slam, o Rune vem se destacando também há um tempo. O Tsitsipas é um pouquinho mais experiente que esses, também já fez final, e é um cara muito bom no Saibro, é um cara que consegue ter um backhand de uma mão super plástico e é um cara super ágil também no fundo de quadra. Acho que acontece para apostas, as primeiras rodadas de Grand Slam, os grandes cabeças de chave, geralmente as odds não compensam, né? Geralmente as vitórias desses caras, né, são odds
São
muito
naturais,
tranquilas,
né? São
porque
naturais, né?
geralmente esses caras que a gente está falando, esses oito, geralmente passam ali com geralmente vencendo por 3 sets a 0, dificilmente perdem um set, a não ser que tenha uma surpresa, sempre tem uma surpresinha ou outra, mas as odds geralmente não compensam. Então, geralmente a briga ali, o que vale a pena em relação à aposta, fica em quem não é a cabeça de chave, né? Quem está largado ali no meio da chave, ou se tem um cabeça de chave que não gosta muito do Saibro, e que não é o caso, todos esses jogadores, eles gostam de jogar no Saibro. Talvez o Rublev seja um cara um pouquinho mais voltado ali para o piso duro, para os pisos mais rápidos. mas mesmo assim um cara que também já tem uma experiência, já joga bem no cyber. Então, assim, realmente, quando a gente fala de apostas, esses daí devem caminhar tranquilamente nas duas primeiras rodadas, e a coisa começa a apertar um pouquinho na terceira rodada, né? E para as oitavas, que é a segunda semana do torneio. Então, esses oito cabeças-chave são bem, bem favoritos nos primeiros jogos.
Perfeito, perfeito. Ô, Hugo, e tens algum aí para falar desses que eu estava citando aí?
É, tem um cara que normalmente eu não boto muita fé nele, não botava na verdade, né? Que é o Rune, ele é um dinamarquês, né? Também é no, bem novinho, ali, bem jovem. E o que me chamava a atenção nele é como ele conseguia chegar tão longe nos torneios, sendo que ele não parece ter um. Como é que eu posso dizer?
Um
Um
estilo
físico assim
campeão,
tão.
né? Um estilo campeão,
Exato,
assim.
exato. Ele não tem um físico tão legal, sabe? Ele só vivia tendo cãibra dentro de quadra, tendo problemas físicos, e aí chegava longe, chegava longe, chegava longe. Aí eu fiz, pô, eu começava a ficar mais de olho no Rune, né? E sendo que, cara, tecnicamente ele é muito bom. Ele é um dos melhores, assim, e tipo, como ele tem a pouca idade, a próxima década aí a gente vai ouvir falar muito ainda no Rune. Ele melhorar um pouquinho do físico dele, ainda ele sente um pouco, né? É bem normal, jovens ali de 18 a 20, 22 anos até, e tá no final do estágio maturacional físico, vamos dizer assim, né? Então, quando ele tem uma carga de jogo muito grande, ou quando eles precisam fazer um. Porque assim, os caras não ligam muito para cronograma. O cara tá lá toda semana jogando. E se é TP 250, se é 500, se é 1.000, se é grandão, o cara tá o tempo todo jogando. Então ele não tem esse senso de, pô, quanto é que meu corpo vai aguentar mais? Entendeu? E aí por isso que esses novinhos sofrem mais. Se você pode pegar um Djokovic, um Nadal, né, quando tava jogando agora, um Murray, um Federer, quando tava na ativa, os caras conseguiam fazer um cronograma melhor para chegar nos torneios inteiros, né? Já esses caras aí jogam o tempo todo. Toda semana, praticamente, e às vezes chega num torneio importante e não consegue render porque o físico não aguenta. Eu acho que até o Alcaraz mesmo sofreu um pouquinho recentemente, né? Teve uma lesão justamente por causa disso. Ele jogou, 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 não soube parar, não soube dar um espaço, né, para o corpo dele se recuperar e acabou se lesionando. Mas tecnicamente o Rune é muito bom e quando ele enfrenta top players, né? Quando ele fica com o Djokovic, com o Medvedev, as odds dele sempre vêm legais. Porque para o mercado ele ainda não é tão bom, sabe? Como as odds vêm. Tipo, a odds vem
Sim.
às vezes até um pouco maior do que
Perfeito.
deveria vir contra esses top players, né? Agora, quando ele pega adversário já top 40 mais, aí normalmente os books também amassam demais as odds dele. Então é um cara que nem sempre atropelam os caras menos ranqueados, mas sempre dá trabalho para os caras. Quer dizer assim, quando ele vem como underdog, né, que é a zebra, é sempre interessante estar de olho nas odds dele. Agora, quando ele vem muito favorito também, não é interessante estar pegando sempre, porque ele não normalmente não atropela os adversários, entendeu?
Entendi. E tem o Monteiro, né, que é o representante brasileiro, né? É Thiago Monteiro? Felipe.
Isso, Thiago Monteiro.
Você acha que ele vai conseguir alguma presença, marcar ali uma
Então,
torcida brasileira? Ele pega o tal de
o Monteiro,
Monzi, um
ele
francês.
estreia contra. Ele estreia contra um francês, o Bonzi, que é um jogador mediano ali, no mediano entre aspas, ele tá no top 100 há um tempinho, ele tá ali entre o top 40, top 50, 60. Só que vem de lesão, o Bonzi, ele não joga. Há um tempinho, ele teve uma lesão no punho, né, mês passado. Então fica uma incógnita em relação a ele, né? Claro, joga em casa, a torcida francesa costuma ser bem conhecida, pressionar bastante. No tênis, isso não faz tanta diferença, né? Mas em um Grand Slam e algumas torcidas, como a torcida italiana, a torcida francesa, são muito conhecidas porque exercem uma pressão muito forte. E o Monteiro tem uma peculiaridade que é. Quando ele tem muito favoritismo, às vezes ele costuma não se impor muito bem nesse favoritismo. E às vezes, quando ele enfrenta jogadores até bem ranqueados, ele endurece os jogos. Né? Ele joga bem, ele é sólido. O que acontece? O Monteiro é um cara que está ali chegando já perto de 30 anos. Né? Não lembro exatamente a idade dele, mas acredito que já seja aí depois dos 25, entre 25 e 30 anos. É, 28 anos, confirmei agora. Então, é um cara que já é conhecido no circuito, ele é muito sólido no fundo de quadra, tem um saque ok, mas não tem tanta variação no jogo, não tem um grande golpe de definição, deixa o backhand um pouquinho abaixo ainda do forehand. Então, assim, é um cara ok que talvez chegue numa segunda rodada, talvez ele chegue ali numa terceira rodada, ele enfrenta ali o vencedor, se ele passar, ele enfrenta o vencedor de Cerúndolo e Munar, que é um argentino contra o espanhol. Cerúndolo é o cabeça 23, então não é um cara tão top assim. Então ele pode, tipo um incógnito, ele pode tanto perder na primeira rodada, não seria absurdo, como ele pode chegar à terceira rodada, que também não seria absurdo, entende? Então depende muito como ele vai se desenrolar, como é que vai estar a condição de jogo. Ele gosta de um saibro um pouquinho mais rápido, então é um cara que não tem expectativa de segunda semana, de chegar às oitavas, quartas, nada disso, seria uma grande surpresa. Mas também ele pode fazer um torneio interessante, pode chegar ali, pode beliscar uma terceira rodada, que vai ser bem interessante para ele.
Muito bom. O Rugi, e aí, entre as mulheres, cara, tem a Bia Haddad, né? Será que ela vai longe?
Exato. A Bia foi um grande destaque, né? Desde o ano passado, aí, que ela vem fazendo bons torneios, evoluindo demais. Inclusive no piso rápido também, né? No hard. Foi até uma surpresa para mim, mas assim, como ela é alta, como ela saca bem e ela bota a canhotinha dela ali para andar legal, não é uma surpresa também, né? Ela, estando bem fisicamente, ela pode chegar longe sim nos torneios, vem mostrando muito serviço nos últimos meses, chegando longe nas competições. Agora, a gente tem uma máxima que brasileiro em geral não costuma ter uma cabeça muito legal, né? Então, quando, assim, a Bia, ela superou isso, né, essa questão mental, ela veio melhorando muito aí nos últimos meses, mas talvez ela possa sentir um pouco de pressão, né, por ser de lã. Eu não acredito nisso, eu acho que ela pode sim fazer uma boa competição, chegar longe. Eu não vi a chave feminina ainda, então não sei ali qual seria o caminho dela, mas se tiver ali jogadores medianos acessíveis, eu acho que ela consegue se impor. E quem sabe
tá
até
num
fazer
bom
uma
momento,
segunda
né? Tá
semana.
Num bom momento, né?
Tá no ótimo momento.
Perfeito. Eu queria saber de vocês agora, mais ou menos, quais são as dicas que vocês podem dar, assim, de uma forma geral, para tênis, assim, se é para vencedor, para o jogo, o que que a gente pode brincar aí durante, como tanto quanto para quem está começando, né? De repente está querendo entrar aí nas apostas de tênis, quais os mercados aí para iniciantes e o que que vocês veem nesse sentido? Fala, Felipe.
O tênis, especialmente aí em Roland Garros, o que acontece? O Roland Garros são jogos de até 5 sets, né? Então, você tem aí, ou o cara vence por 3-0, 3-1, 3-2. Então, os favoritos geralmente vencem por 3-0, né? O que a gente fala de sets direto. Então, realmente, jogos favoritos, talvez ali que valeria a pena entrar, seria um under de games, alguma coisa assim, mas é um pouco complicado, porque o saibro é um piso que pode derrapar, perder um set, e não é muito seguro. Eu acredito que a gente tem alguns mercados interessantes nas primeiras rodadas, que sejam, primeiro, jogadores que não são cabeças de chave, então a gente tem um equilíbrio maior. Então a gente tem, por exemplo, a possibilidade de apostar em handicap 7, né? Na chave masculina são até 5 sets, jogos, na chave feminina sempre tem 3 sets. Mas, por exemplo, é muito comum, é muito interessante, talvez, você colocar um jogador com handicap de 2,5 sets. Ou seja, significa o seguinte: para você ganhar a aposta, o jogador basta ele vencer um set, né? Então, se ele perder por 3-1 ou 3-2, por exemplo, você ganha. Claro que as odds, geralmente, nisso daí, são odds de 1,25, 1,30, mas às vezes em jogos com relativo equilíbrio. Com relativo equilíbrio. Então, dificilmente um jogador com um jogo equilibrado vai perder por 3-0. Então, por exemplo, você consegue facilmente um acumulado ali com odds de 1,8, com dois sets tranquilos, entendeu? Então, você pega um cara com 1,30, outro com 1,35, porque ele venceu um set só, né, do jogo, de um jogo equilibrado, relativamente equilibrado, e você consegue vencer uma boa odd. Então, assim, eu acredito que o handicap 7, né, seja a aposta mais interessante, sejam as apostas mais interessantes para as primeiras rodadas. Eu, particularmente, vou ver isso nas dicas lá na aposta 10, dicas de handicap 7, over de 7, né, over 3,5. Significa o seguinte: o jogo só não pode acabar 3-0 para ninguém. Né? Se tiver 4-7, 3-1, 3-2 para qualquer um dos lados,
Tem que ter
aposta
4 sets pelo
vencedora.
menos, né? Tem no mínimo 4 sets.
Tem que ter 4-7 pelo menos. Então, isso. Em jogos equilibrados, eu acho que são apostas nas primeiras rodadas, principalmente, né? Na primeira semana de torneio aí, né? Né? Com grande relação de 2 semanas, eu acho que podem ser apostas interessantes.
Mas alguma dica aí, massa, Rug?
É, eu pensei que o Felipe ia deixar passar essa questão do Oversetos aí. Mas, assim, é um dos mercados que eu olho com carinho, esse Oversetos, justamente em jogos equilibrados, como o Felipe disse, né? Porque você vai ver ali umas odds 1,50, 1,60, às vezes até 1,70 em alguns jogos, para ter mais de 3 sets. E aí, no Slam, como é melhor de 5, né? Na chave masculina, dá tempo do cara se atrapalhar e. O próprio equilíbrio do jogo natural, né? Um jogador vai jogar melhor no set, depois o outro vai baixar um pouco o ritmo, aí o outro vai lá e se recupera. Então é bem comum mesmo a gente ver jogos over 3 e meio set na primeira rodada, em jogos ali do pessoal, vamos dizer assim, do meio do ranking, né? Mas o meu carro-chefe, por exemplo, é apostar no live mesmo, apostar no ao vivo, sentindo o cara ali como é que ele tá, né? Eu tenho uma experiência já. Com um tênis bem legal aí, são mais de 10 anos, né? Tive uma experiência também com arbitragem no tênis de mesa, que você tá vendo ali o atleta ali, bem de perto e tal. Então, eu tenho essa facilidade, vamos dizer assim, né, de sentir o jogador, como é que ele tá, se ele tá começando a olhar muito para baixo, se ele tá começando a respirar fundo, se ele tá começando a sentir o cansaço, pressão psicológica. Tudo aí você vai sentindo, né, com o tempo de tela. No mercado do match odds, né, que é para quem vai vencer. Às vezes tem um favorito que começa muito, aí vai uma dica para todo mundo aí. Normalmente não é interessante ficar apostando muito contra favoritos, né? Com favoritos assim, favoritos a 1,20, 1,30, mas ele pode começar assim mais lento e recuperar depois. Então o cara começa um set abaixo. Ou até uns 2 sets abaixo, o cara vai buscar o jogo, né? Uma virada. Então, as odds já estão bem, bem interessantes ali no live para você ir buscar essa remontada. E o mercado que eu gosto muito também, além do Oversets, é o Over ou Under Games, né? Que é um dos três principais mercados. O mercado principal é o mercado de vencedor, obviamente. E depois vem o mercado de Handicap de Games e o de Over Under Games, né? Aí o Handicap de Sets, Over de Jogadores, o Under. Aí são mercados mais secundários. Mas os três principais são match odds, ou seja, ou vence um lado ou vence o outro, handicap de games e handicap e over-under games. E se você for, por exemplo, nas principais books, né, numa Pinnacle da vida, às vezes o limite chega ali a 20, 25 mil reais que você pode colocar em jogo, sabe? E se você for para esses mercados mais alternativos, os limites são bem menores, entendeu?
Entendi. Meus amigos, estamos encerrando aqui. Muito obrigado pela participação dos dois. Pô, aprendi um monte. Fiquei até interessado porque eu curto dar uma olhada no tênis, mas nunca com a intenção de apostar. E vou ficar ligado, porque eu gosto também. É um pouco saudosismo meu também, né? Ver o Roland Garros. Que o Google é aqui de onde eu moro, aqui que eu moro perto de Florianópolis. Então a gente tem um carinho muito grande pro Google, que sempre tá por aqui. Então, provavelmente ele deve estar lá também, fazer aquele oba-oba que ele sempre faz. Então, eu vou acompanhar e vou acompanhar também vocês. Gostaria que vocês terminassem aqui dando aquela chamada para o trabalho de vocês na aposta 10. Vai lá, Felipe.
Opa, valeu, valeu, obrigado aí pelo convite aí, obrigado mais uma vez. Com certeza, muita expectativa para as próximas 2 semanas aí, logo hoje são 15 dias, muitas dicas lá na aposta 10. Pode conferir que a gente vai estar com um volume legal, buscando qualidade, buscando valor, né, nas odds. E, cara, muito tênis, muitas horas de tênis por dia, tenho certeza que vai ser muito bom. E acompanha lá a gente na aposta 10. Obrigado mais uma vez aí. bons jogos aí, boas apostas para todo mundo.
Então, as minhas considerações finais, né? Como eu sempre digo lá nos textos. Primeiro que quem já gosta de tênis já deve saber do mercado, já deve apostar no mercado. Então, para vocês aí, né, meu conselho é que encarem o tênis, né, Roland Garros no caso, como mais um torneio, né? Porque assim, os Grand Slams é como se fosse a Copa do Mundo do tênis, né? A Champions League do tênis, vamos dizer assim. Então, tem muita gente que gosta de pesar a mão, né? Fugir um pouco da gestão, mas entendam que é só mais um torneio, então não inventem de ficar elevando muito stake, ah, porque é o Grand Slam, porque é Roland Garros, né? Então, encarem do ponto de vista gestacional, né, do dinheiro, encarem como mais uma competição normal que tem durante o ano todo. E para os novatos, né, que estão começando agora no tênis, ou que ainda não conhece o mercado e quer começar a conhecer, nada melhor do que Roland Garros como porta de entrada, né? Então, assistam o máximo de jogos que conseguirem. Os jogos são bem longos, normalmente, tem jogos aí que duram 4, 5 horas, tranquilo. Mas sempre que puderem, dê uma telada. Se eu não me engano, são os principais canais aí de esportes, né, que a gente tem hoje no Brasil, que devem transmitir a competição. Então, sempre que puderem, dê uma telada aí. Vai ser manhã e tarde toda com tênis na TV. Os jogos começam bem cedo ali. Eu não sei exatamente se é 6, 7 horas da manhã. E deve ir ali até perto do final da tarde, né? Então, seu dia todo com tênis. Pelem lá, dê uma assistida, vocês vão gostar, né? É uma competição diferenciada. E em relação aos nossos textos, eu e o Felipe deve fazer um volume bem interessante lá de textos no site do Aposta 10. Sempre confiram, né? Se vocês forem apostar em algum jogo, dê uma olhada lá no site para ver se está lá esse jogo. Provavelmente os principais jogadores a gente vai fazer textos sobre eles, né? Que são os mais conhecidos e servem como porta de entrada também para os apostadores. Mas, obviamente, se tiver algum valor interessante nos jogos entre tenistas menos ranqueados, também vamos colocar lá para vocês conferirem. E é isso. Boa sorte para todos nós e vamos para mais um Grande Slam.
Perfeito. Um abraço para vocês e um abraço também para quem ouviu aqui até agora o nosso querido ApostaCast. E semana que vem estamos aqui mais uma vez com outra entrevista com nossos queridos tipsters especialistas para trazer o melhor caminho para os greens. Beleza? Um abraço. Tchau, Felipe. Tchau, Hugi. E até a próxima, gente. Um abraço.
Você ouviu ApostaCast, o podcast semanal do Aposta 10. Você, craque nas apostas.